Ora, muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores representantes da Imperial Tobacco. Muito obrigado pela vossa presença. Vamos dar início a esta audiência. O formato é o formato habitual que vocês já conhecem, de anos anteriores. Vamos dar a palavra à Imperial Tobacco para uma primeira intervenção inicial. E depois far-se-á uma ronda pelos grupos parlamentares que queiram intervir e depois uma breve intervenção final. Estamos a começar ligeiramente atrasados, hoje é um dia complicado em Lisboa. Temos uma sequência de audiências a seguir e, portanto, temos que ser rigorosos no tempo. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença e eu daria a palavra... Não sei se é Rocío que vai falar. Obrigado.
Obrigada. Bom dia. Lo primero de todo, mil perdones porque no sé hablar portugués. Voy a tratar de hablar muy despacio en castellano. Lo segundo, muchas gracias por recibirnos en Imperial Tobacco y poder exponer nuestra preocupación. Y sin más, pues agradeciendo la presentación, vamos a comentar por qué hemos pedido estar ante esta comisión. Venimos a hablar del impuesto sobre el tabaco, en concreto de los cigarrillos, y nuestra preocupación con respecto a la propuesta del Gobierno contenida en los presupuestos. A los señores diputados, recordarles la propuesta que ha hecho el Gobierno. Consiste, dentro de la estructura del impuesto especial sobre los cigarrillos, en elevar ligeramente el componente específico y mantener el componente ad valorem, y mantener el mínimo con el multiplicador del 104%. ¿Por qué consideramos que esta propuesta que hace el Gobierno no cumple los objetivos que entendemos ha de tener el impuesto especial sobre los cigarrillos? Pues primero es la evidencia. De llevarse a cabo esta propuesta de modificación, en la práctica lo que va a ocurrir es que las marcas que se ven afectadas por este impuesto mínimo, es decir, el que determina el multiplicador, el impuesto mínimo se fija en la actualidad como aquel que pagaría una marca, la marca más vendida del mercado, con un precio incrementado en un 104%. Es decir, esto significaría que a partir del 1 de enero de 2019, todas aquellas marcas de cigarrillos que se comercializaran en Portugal, cuyo precio fuera inferior a 4,91 euros la cajetilla, pagarían este impuesto mínimo. ¿Eso qué hace? En la práctica lo que hace es que el 87% de las marcas de cigarrillos que existen en el mercado portugués pagan el impuesto mínimo y simplemente hay un 13% de marcas que pagan la estructura del impuesto. ¿Por qué consideramos que de esta forma el impuesto no cumple con los objetivos que se prevén? En primer lugar, es evidente, hace de peor condición. Consideran marcas baratas a un porcentaje muy grande de marcas del mercado que van a ver su carga fiscal, es decir, la diferencia de sumar los impuestos del tabaco y del IVA que va incluido en esta cuantía por el precio de venta al público, en una carga fiscal mucho mayor que las marcas más caras. Sin ánimo de abrumar a los señores diputados con muchas cifras, sí que me parece que un ejemplo muy práctico es ver lo que ocurriría con dos marcas. Una marca de 4 euros que se puede adquirir actualmente en un punto de venta pasaría a tener una carga fiscal del 88,5%, mientras que una marca que se comercialice en la actualidad a un precio de venta al público de 5 euros pasaría a tener una carga fiscal del 72,2%. Entonces, nosotros entendemos que desde el punto de vista de la equidad, neutralidad y justicia social no se cumplen los objetivos. Si me permiten, voy a dedicarle 2 minutos a explicar por qué lo consideramos. Lógicamente, las marcas baratas suelen ser adquiridas por consumidores cuyo poder adquisitivo es inferior a los consumidores de marcas premium, que denominamos en la jerga del sector. Una carga fiscal de un 88%, es decir, 16 puntos por encima de la que paga un consumidor de una marca premium, pues entendemos que no cumple el principio de justicia en lo que es la carga fiscal. En segundo lugar, entendemos que el impuesto no cumple un principio que entendemos que es básico. Todo el mundo sabemos que los impuestos del tabaco existen por 2 motivos fundamentales. El primero de ellos es sanitario. Son impuestos, como el resto de impuestos especiales, que generan externalidades negativas que obligan a grabarles de una forma mayor que otros productos. Totalmente entendido y totalmente compartido, puesto que hay un fin sanitario. Pero hay otro fin que es recaudatorio. A nadie se le escapa que es una fuente importante de ingresos para el Estado, la recaudación que se obtiene con esta figura tributaria. ¿Por qué entendemos que no es neutral? No es neutral porque cuando uno obliga a subir mucho más a unas marcas como consecuencia de un aumento de impuestos que a otras marcas que existen en el mercado, está distorsionando el neutral funcionamiento del mercado, porque no hace a todos los fabricantes y sus marcas de igual condición. Entonces creemos que esa no neutralidad no es la función que ha de cumplir un impuesto especial sobre las labores del tabaco en cigarrillos. A su vez, entendemos que no cumple el principio de equidad vertical, porque como ustedes conocerán, hay que gravar de forma distinta a los consumidores que tienen distintos poderes adquisitivos. Y ya les hemos puesto desde el punto de vista de carga fiscal el ejemplo claro, como una marca de 4 euros tiene una carga fiscal muchísimo mayor. Además, es importante, y no quiero dejar de mencionarlo, que esta propuesta que a continuación relataremos, que entendemos que sería más correcta de este impuesto especial, le será conocida a las señorías del Grupo Socialista y si ustedes estuvieron en otras legislaturas también, porque es una propuesta que ya hizo el Partido Socialista en el pasado cuando estaba en la oposición. Y por último, sí que me gustaría apuntar un detalle no menos importante, y es que tal y como está configurado el impuesto especial sobre las labores del tabaco en Portugal, se incumple claramente el principio básico que exige la directiva de 2011. La directiva de los productos del tabaco, como ocurre con el IVA y otros impuestos indirectos, se trata de un impuesto armonizado y existe una directiva de base que marca los principios que han de regir o que han de aplicarse todos los Estados miembros. Sin ánimo de entrar en mucho detalle, pero sí que nos parece significativo, en el caso concreto de cigarrillos, cosa que no ocurre para la picadura liar, para los cigarros o para las otras labores del tabaco, la directiva dice expresamente que ha de tener un sistema mixto. Es decir, el impuesto especial sobre los cigarrillos tiene que tener dos componentes. Un componente es valoren, como tienen ustedes fijado en un 15% y que se mantendría el año que viene, y un componente específico, como también existe, que se convertiría en un 96,10 euros para el año que viene. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, al tener ustedes un mínimo con un efecto multiplicador del 104%, y como ya hemos apuntado, hacer que prácticamente la totalidad de las marcas de cigarrillos paguen este impuesto mínimo, en realidad la legislación portuguesa está incumpliendo el principio claro de la directiva, porque en la práctica es como si hubiera un impuesto único, un impuesto específico, distorsionando totalmente la estructura pedida por la directiva a todos los Estados miembros. Entonces, sí que me gustaría, insisto, estamos hablando que con esta propuesta las marcas que estén por debajo de 4,91 euros, prácticamente el 90% pagarían este impuesto penalizador. Una vez hecha esta reflexión sobre por qué no nos gusta la propuesta que contiene la ley de presupuestos en este momento, les queríamos plantear cuál es la propuesta que nosotros consideramos que puede ayudar a cumplir estos objetivos. Consistiría, la estructura permanecería tal cual, es decir, con la propuesta considerada de subida del específico a 96,10, con un mantenimiento del tipo ad valorem del 15%, pero lo que sí que pedimos encarecidamente es que se reduzca este mínimo penalizador, su multiplicador del 104. Lo ideal sería hacerlo de un 104 a un 100%. Entendemos que es un cambio muy brusco para un primer año, ya que podría tener efectos negativos en las marcas muy baratas, en el sentido que al quitarle esa penalización que arrasan desde el año 2012, podrían no acometer una subida de impuestos, por lo que respetando el componente sanitario de los impuestos especiales, lo que proponemos es, en vez de hacerlo de golpe, eliminar, insisto, este multiplicador, rebajarlo del 104 al 102%. Es decir, sería mantenimiento de los tipos de la estructura, pero reducir el porcentaje que se utiliza como base de cálculo del mínimo al que luego se le incrementa el IVA del 104 al 102. ¿Por qué consideramos muy brevemente, para no extenderme, que esta propuesta es mejor? El dato que les hemos apuntado del 88% bajaría ese 4,91, en virtud del cual todas las marcas que estuvieran por debajo pagarían mínimo, bajaría 4,70, lo cual haría que menos marcas pagarían ese impuesto mínimo. Por lo que ya la propia esencia de la directiva de existir una estructura afectaría al menos al 40% de las marcas. En segundo lugar, este cambio haría que el impuesto fuera más neutral, en el sentido de no afectar negativamente a algunas marcas medias y bajas del portfolio y no afectar a las marcas premium. En tercer lugar, y nos permitiría competir a los fabricantes de tabaco, en lo que tenemos que hacer que es competir en el mercado y no vernos influenciados por unos cambios fiscales. En tercer lugar, quiero dejar muy claro que esto llevaría consigo, no afecta en absoluto a las marcas que en este momento pagarían estructura. Es decir, esas marcas que se encuentran por encima del 4,71, ahora mismo con la propuesta, perdón, 4,91, con la propuesta que se está haciendo, seguirían teniendo que subir 4 céntimos el año que viene el precio de sus productos para pasar el impuesto. Es decir, la propuesta no afecta a las marcas que están actualmente en estructura, pero sí creemos que elimina esa discriminación que arrastramos desde el año de 2012 la mayor parte del portfolio de marcas portuguesas en este mercado. Y por último, en términos, y como entiendo que lo...
Sí, terminar.
Perfecto. En último, muchas gracias. Por último, como al final esto es una comisión de presupuestos y los presupuestos están para recaudar, creemos que este cambio tampoco afectaría sensiblemente a la recaudación. Y ahí sí que me gustaría apuntar dos datos. El primero de todos es que los propios presupuestos presentados por el Gobierno prevén una recaudación por impuestos del tabaco menor en el año 2019, por lo que nos permite intuir que no va a ser el objetivo fundamental para este próximo ejercicio. Y en último lugar, sí que me gustaría que todos los señores diputados tuvieran claro que, salvo en un año que fue el año 2014, nunca se han cumplido las estimaciones de recaudación que se han planteado los presupuestos en Portugal, y en segundo lugar, que las cifras de recaudación han ido bajando año a año. Muchísimas gracias.
Muito obrigado. Vamos seguir a ordem dos grupos parlamentares. Passo a palavra ao deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Imperial Tobacco. Portanto, agradecer o vosso contributo, portanto, porque afloram e colocam em cima da mesa questões que são importantes, portanto, em relação à neutralidade fiscal e em relação ao funcionamento do mercado do tabaco, ao fim e ao cabo, em última análise. Portanto, e essencialmente não teria grandes questões para vos colocar. Portanto, vocês trazem-nos aquilo que é as vossas preocupações, trazem-nos a proposta, portanto, aquilo que nós agradecemos, portanto, o grupo parlamentar, portanto, e agora nós vamos analisar exatamente os pressupostos que colocam em cima da mesa, depois, em função disso, avaliar a pertinência de apresentar uma proposta de alteração em relação àquilo que consta do Orçamento do Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa a palavra ao deputado Fernando Rocha Andrade, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar os senhores presidentes da Imperial Tobacco, que já conheço em reuniões em várias, em pelo menos duas qualidades. A proposta não é, nesse sentido, nova, e queria aqui aproveitar para reafirmar a posição do Partido Socialista nesta matéria, que tem sido seguida nos últimos anos, e que é a seguinte: o imposto sobre o tabaco é o único e, fundamentalmente, por razões de diretiva, que tem uma componente ad valorem, dos impostos específicos. Porque a componente ad valorem não faz parte da lógica do imposto específico. O imposto específico serve para desencorajar um consumo de um bem. E, nesse sentido, tanto deve desencorajar a aguardente cara como a barata, o combustível caro como o barato, o tabaco caro como o barato. É nessa lógica que o fundamental do imposto sobre o tabaco é um imposto que é invariante em relação ao preço. Apenas há uma componente ad valorem de 15%, mas o resto é invariante, porque, se quisermos, não há nenhuma razão de política fiscal para dissuadir mais o consumo do tabaco caro do que o consumo do tabaco barato. E, portanto, eu diria que verdadeiramente aquilo em que o sistema fiscal devia evoluir progressivamente é onde está 104, dizer 105. E não 103, acho que o 103 seria uma regressão num sentido errado do imposto, que seria aquele em que a componente ad valorem prevalece sobre a componente fixa, que já foi, no momento mais arcaico, a característica do imposto sobre o tabaco. Além do mais, em termos de saúde pública, é absolutamente fundamental que o valor do imposto mínimo abranja um grande número de marcas, porque os estudos vão demonstrando que o imposto terá alguma eficácia a dissuadir o fumador atual. alguma, pelo menos, mas relativamente baixa, mas tem bastante eficácia como obstáculo à entrada. Ou seja, que uma das principais funções de qualquer imposto sobre o tabaco é que não haja marcas baratas. E, portanto, a ideia de que 80 e tal por cento do mercado é abrangido pelo imposto mínimo é precisamente como deve ser o desenho do imposto sobre o tabaco. Ou seja, que a maior parte das marcas, eventualmente um dia todas as marcas, se a diretiva evoluísse nesse sentido, deviam pagar o mesmo montante de imposto, que é o que já acontece nos combustíveis ou no álcool. Ninguém, para a componente ad valorem, nós temos um outro imposto, que é o imposto geral sobre o consumo, que tributa os bens segundo o valor, e é essa a sua lógica. Esta minha posição não constitui novidade para os representantes da Imperial. Também devo dizer que, daquilo que eu sei, dos estudos que existem, não existe nenhuma dúvida sobre a compatibilidade com a diretiva. Também queria só alertar que a única razão para a receita do imposto sobre o tabaco descer neste ano é que o Governo corretamente antecipa que o orçamento para 2020 não entrará em vigor a 1 de janeiro de 2020 e que, portanto, o efeito habitual da antecipação de introdução ao consumo que ocorreria no último trimestre de 2019 não acontecerá. Exatamente o mesmo fenómeno que já aconteceu em 2015, que levou a uma baixa significativa da receita de 2015, a uma subida significativa da receita em 2016, e é que acontece mais ou menos todas as legislaturas, que se calhar era esse sim um mecanismo de alisamento, que nós devíamos ponderar aqui, introduzir um alisamento nisto para não haver de 4 em 4 anos esta flutuação significativa na receita do tabaco. Queria também já pedir desculpa, mas como eu digo, não fiz pergunta, nem já conheço a posição, mas vou ter que me ausentar porque estou neste momento dependente do Sr. Deputado João Paulo Correia para o meu transporte para as minhas próximas, para próximos eventos.
Muito bem, muito obrigado. Passo a palavra à deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP, na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os representantes da Imperial Tabaco. Muito obrigada pela vossa vinda aqui. Nesta fase não vou fazer grandes considerações, acho que percebi bem o ponto que aqui trouxeram. Perguntava-vos se já enviaram para a Comissão ou se deixarão algum registro escrito daquilo que é a vossa proposta, para ser mais fácil depois trabalhá-la em sede do grupo parlamentar. Sendo que a única coisa que gostaria de dizer é que, sem prejuízo daquilo que disse o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, há de facto uma... Do nosso ponto de vista, há uma incompreensão que seja por via fiscal que se faz um ajuste dos preços que as empresas têm direito de marcar livremente no mercado. Ou seja, não nos parece que caiba ao Estado o papel de garantir que todos os preços no final do dia, todos os PVPs, aparecem idênticos e iguais, retirando às empresas capacidade de gerir a sua estrutura de oferta e de preços. E, portanto, um imposto que gera uma distorção, ainda que com esse intuito de garantir que todas as marcas, incluindo as mais baratas, têm uma penalização no sentido de, com efeitos, como disse, de compensar uma externalidade negativa, faz-nos alguma dificuldade. Ou seja, nada contra a existência, aliás, como me disseram, a existência de uma estrutura fiscal que tem várias componentes e que nesse sentido até é um bocadinho complexa, mas nada contra, porque ela cumpre vários aspectos diferentes, mas que com isso se gera uma distorção que está para além da capacidade das marcas no mercado de serem capazes de ultrapassar e, portanto, com efeitos, inclusivamente no jogo concorrencial próprio de mercado entre elas. Isso já nos levanta algumas questões, razão pela qual queremos analisar esta, quer a proposta do Governo, quer a vossa, com mais detalhe, para perceber qual a margem que temos para intervir aqui. Obrigado.
Muito obrigado. Sou deputada Ana Rita Bessa, dou a palavra ao deputado Duarte Alves, do PCP.
Então, em primeiro lugar, queria também agradecer a vossa exposição. Já conhecíamos também a proposta, porque já tivemos a oportunidade também de reunir convosco. Agradecemos também que todos os elementos que tenham, que possam também deixar. Em relação às questões que colocam, naturalmente, nós ainda teremos de analisar melhor aquilo que são os pressupostos da proposta que aqui trazem. Nós diria que não temos uma abordagem, ou seja, não queremos ter aqui uma abordagem moralista em relação ao imposto do tabaco. É um imposto que tem determinados objetivos e, portanto, deve cumprir com esses objetivos, nomeadamente de procurar dissipar o consumo, mas que também, naturalmente, não deixa de haver também outras preocupações de equidade fiscal, que também não podem deixar de ser tidas em conta e, portanto, daí que compreendemos que as estruturas do setor, sejam empresas, sejam associações que também já temos contactado, se preocupem também com esses elementos e, portanto, dessa parte nós não pomos de parte que venham as vossas propostas e, portanto, analisamos da mesma forma que analisaríamos em relação a outro imposto, sempre no sentido de procurar que haja aqui, que o imposto cumpra os seus objetivos e que são vários e que são conhecidos. Eu tinha apenas uma pergunta para fazer. Referiu na intervenção que este imposto mínimo, portanto, esta taxa mínima, afeta 87% das marcas. Aquilo que eu queria saber é, em termos de consumo dessas marcas, mais importante do que o número de marcas que afeta, portanto, não me interessa se são 20, 30, 40 nomes de marcas que afeta, é que consumo é que isso efetivamente, acho que esse dado é muito mais importante do que o número de marcas que afeta. Quantos consumidores é que afeta este imposto mínimo? É mais importante do que o número de marcas. E, portanto, era só essa pergunta que tinha e, mais uma vez, agradeço a vossa exposição.
Muito obrigado. É, de facto, uma questão relevante saber a cota de mercado das marcas que dos vários segmentos. Eu, obviamente, tenho uma opinião sobre esta matéria, mas, na qualidade de presidente desta comissão, não a vou emitir aqui. E passo, então, a palavra, novamente, à Imperial Tobacco para uma última intervenção.
Una pena que se haya ido el diputado, pero bueno, como ha formulado algún cuestionamiento, sí que me gustaría, si les parece a ustedes correcto, aclararlo. Él hablaba de la estructura del impuesto y su firme defensa de la eliminación del componente ad valorem y mantenimiento específico. Yo lo respeto, pero la directiva es la directiva. Esto es un impuesto armonizado y lo tienen que cumplir todos los Estados miembros y está previsto. Además, sí que me gustaría llamar la atención de todos ustedes que el componente ad valorem en mercados como los de la Unión Europea, en los que la tendencia natural del consumo de tabaco es a decrecer, tiene un colchón recaudatorio que se pierde con el componente específico. También me gustaría, no sé si ustedes lo conocen, decirles que otros países mediterráneos como Francia, España, Italia, el componente ad valorem es muchísimo más alto que en el caso portugués, que desde el año 2012 ha pasado de un 23% a un 15%. Pero la estructura, nos guste o no nos guste, es la estructura que marca la Unión Europea y que aplica a los Estados miembros. Sí que me gustaría clarificar, y me ha parecido fenomenal que el señor diputado lo haya dicho, nosotros no estamos en contra de que haya un impuesto mínimo. Pues claro que tiene que haber un impuesto mínimo, porque como muy bien apuntaban ustedes, esto tiene una finalidad disuasoria del consumo de tabaco. Entonces, lo que nosotros no estamos de acuerdo es que el impuesto mínimo actual penalice. Y si me permite, respondo más o menos a su pregunta, pero estamos hablando de un 80% del volumen del mercado de los consumidores consumen marcas por debajo de 4,91 afectadas por el mínimo. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, ponga usted impuesto mínimo. Portugal es el único país de la Unión Europea que tiene este multiplicador, el único. El resto, como máximo, llegan al 100% de lo que es el Weighted Average Price, del WAP. Es el único. Entonces, mínimo, sí, pero no me penalice usted a la mayor parte de las marcas del mercado. Y luego, por último, como ha apuntado los datos de recaudación y me ha parecido entender, y perdón si no lo he entendido de forma correcta, que en el año 2015 se produjo un incremento, claro, es que en el año 2015 el Gobierno decidió incluir el IVA en la cuantificación del mínimo. Claro, si uno incluye el IVA en la cuantificación del mínimo, pues en concreto subió 300 millones, pero gracias a la inclusión del IVA en la cuantificación del mínimo. Y yo creo y espero haber dado respuesta a sus preguntas. Sí que me gustaría, por último, y perdóneme, señora diputada, como comentaba en lo de tener la propuesta por escrito, habíamos consultado, pero no es posible en esta comparecencia aportarles a ustedes ninguna documentación, pero sí les haremos llegar, si es posible, ese papel para que ustedes lo tengan. Así es que muchísimas gracias.
Muito obrigado. Eu penso que há informações, de facto, que poderiam ser úteis para a Comissão. Não sei se as têm tratado de uma forma já sistematizada ou não. Uma é a questão do benchmarking europeu. Portanto, deu exemplos dos países, referiu que Portugal era o único. Convinha ter esses dados, porque de facto parece que estamos aqui a analisar uma realidade que é só portuguesa. Esta realidade não é só portuguesa, é uma realidade que é, digamos assim, universal, e volto a dizer, não vou dizer a minha opinião sobre o tema em si, mas considerações gerais acho que vale a pena fazer, ou seja, esta realidade é uma realidade universal, todos os países tributam o tabaco, ponto 1. Ponto 2, em toda a academia de todas as universidades do mundo de cursos de economia se ensina como é que se deve tributar, nomeadamente de acordo com princípios de eficiência e de equidade. E, portanto, nós não podemos ser como aqueles soldados que está a mãezinha a olhar para a parada e só o nosso filhozinho é que está a andar correto e todos os outros estão a marchar mal. Portanto, a análise de benchmarking é muito importante e isso podia ser um instrumento útil. Também seria útil a questão da diretiva europeia, ou seja, se houver um pequeno resumo que queiram fazer sobre a diretiva, eu penso que todos os grupos parlamentares também beneficiarão disso, não é? Porque, no fundo, mais uma vez, nós estamos enquadrados num espaço europeu, obviamente que podemos e temos, em matéria fiscal, é uma das áreas em que não há harmonização e em que a regra da unanimidade ainda continua a prevalecer na União Europeia, mas é útil perceber quais são as orientações da União Europeia em relação a esta matéria. E, portanto, todos os grupos parlamentares penso que beneficiarão disso. Se puderem fazer chegar isso mais rapidamente aqui aos serviços da Comissão, eu próprio darei instruções para que seja distribuído pelos grupos parlamentares. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Thank you.
junto ao palco. Bom dia.
Muito bem. Eu ainda tenho.
Eu vou sair daqui.
Ah, vai sair daí?
Para a companhia, naturalmente.
Olha, pensava que era para a companhia, já estava a interrogar-me. Estou a brincar, como é evidente.
Vou sair porque vou abandonar as instalações.
Mas vem alguém do PST, não vem?
Ah, é a Marilda Mano.
Ah, Marilda Mano, ok. Então se cá que é assim, para aí.